Maria de Belém já tinha alertado que é mais fácil fazer leis do que aplicá-las. Médico e investigador Sobrinho Simões sente-se numa posição difícil. Acredita que é uma questão de tempo. A sociedade vai mesmo avançar no sentido de despenalizar a eutanásia e acha bem, mas quando isso acontecer, é um dos médicos que vai pedir objeção de consciência.
Eu acho que há todo o direito a que as pessoas possam reclamar o suicídio ajudado ou a eutanásia, tenho a certeza que estou convencido disso, mas eu, por exemplo, que sou médico, sei que não fomos treinados nem fomos educados para isso, e eu, por exemplo, serei objeto de consciência. E, portanto, estou numa situação que é uma situação muito desagradável, que é, por um lado, dizer eu acho que as pessoas têm todo o direito. Sim, senhor, mas eu não faço isso.
Em tese, seria até possível criar um grupo de médicos para a prática da eutanásia ou do suicídio assistido, mas só em tese. Ninguém sabe se vai ser preciso ou se vai ser possível. E entre tantas questões que se levantam, quando se começa a debater este assunto em profundidade, surge logo outra, apontada por Sobrinho Simões, sobre como lidar com os casos limite.
Nós recebemos todos os dias pedidos de médicos ou doentes ou familiares de doentes para fazer um determinado estudo de um determinado cancro que está numa fase que nós consideramos terminal, mas que se porventura houver determinadas alterações genéticas nesse cancro, há uma luzinha ao fundo do túnel criado pela indústria farmacêutica que diz que se houver essa alteração, pode ser que o doente responda. E um caso que era terminal, deixa de ser terminal. Portanto, para mim, a minha dificuldade não é os casos limite, são os casos limites que o desenvolvimento da ciência vão questionar se serão ou não limites no futuro. E isto não se resolve com algoritmos. Isto resolve-se com equipas multidisciplinares, resolve-se com muito bom senso e com diálogo. E, nesse todo acordo com o João Lobo Antunes, nós temos que ser muito mais treinados para lidar com a incerteza do que temos sido.
Num espaço de incertezas, alguém na plateia questiona a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém, como evitar que a despenalização da eutanásia possa ser encarada como um incentivo ao suicídio.
Por isso mesmo, a Assembleia da República tem que ouvir determinados órgãos, a primeira comissão é obrigatoriamente consulta determinados órgãos que ajudarão a legislar adequadamente, mas tem toda a razão, é preciso prever todas as implicações de uma decisão se vier a ser tomada, porque não sabemos se virá a ser tomada. Sabemos que entrou um projeto de lei na Assembleia da República, não está agendada a sua discussão, não sabemos se vão surgir novas iniciativas legislativas, porventura irão, e se for seguido o ritual normal na Assembleia da República, estas coisas discutem-se sem pressa. Criam-se comissões, ouvem-se muitas pessoas para tentar realmente captar aquilo que é o máximo denominador comum.
Walter Oswald, médico e especialista em bioética, foi o interveniente neste debate com mais certezas. É contra a eutanásia e não lhe faltam argumentos.
Primeiro, não se faz ao Estado o dom da vida. A eutanásia não é nem deve ser obrigatória, nem deve nunca obrigar o médico. Depois, só deve vir, em princípio, depois de esgotados todos os recursos oferecidos pelos cuidados médicos e paliativos. Isto só com o acordo esclarecido do doente. Consideremos a suposta perversão do ato médico que, deontologicamente exercido para o bem do doente, segundo Hipócrates, se voltaria contra si próprio, infligindo intencionalmente a morte e transformando assim um médico num assassino.
A julgar pela chuva de perguntas entre quem assistiu a este primeiro debate, faz mesmo muita falta falar sobre como podemos, afinal, decidir o final da vida.